Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, afasia. A entrevista será com o médico Ricardo Santos de Oliveira. Ele é neurocirurgião pediátrico. Tudo bem, doutor Ricardo? Seja bem-vindo ao Fique por Dentro e à Rádio Transmundial.
Prazer estarmos aqui novamente para poder discutir sobre esse assunto que nos pegou de surpresa com duas celebridades aí que tiveram recentemente o diagnóstico de afasia.
É verdade, muito importante a gente falar sobre isso. Então já começa explicando para o nosso ouvinte o que é a afasia, doutor.
A afasia é uma condição neurológica em que nós perdemos a capacidade de verbalização. Ou seja, só para o ouvinte entender bem, como é que funciona, resumidamente, a nossa verbalização. Então vamos lá. Se eu apresento para vocês um objeto, como esse aqui, todo mundo sabe, você está olhando ou você está tocando o objeto, nós sabemos que esse objeto é um celular. Então essa informação, ela transita geralmente pelo lado esquerdo do nosso cérebro. E lá ele é reconhecido, isso é processado pelas nossas células, pelos nossos neurônios, e essa informação caminha até aqui para a região mais anterior da nossa cabeça. E aí nós conseguimos dizer que este objeto chama-se celular. Ou seja, nós precisamos reconhecer, analisar e depois verbalizar. Então, entendam que é um processo bem complexo isso, né? Da forma que nós resumimos aqui. A afasia, ela é a incapacidade de verbalização. O indivíduo perde completamente a capacidade de nomear, de verbalizar, de emitir uma frase ou um diálogo coerente. Ou seja, ele não consegue mais, perde a capacidade de comunicação. Isso é afasia.
Ô, doutor, quais são as principais causas dessa doença?
A principal causa de afasia é relacionada aos acidentes vasculares cerebrais. Então, lembrando novamente, nós temos dois tipos de acidente vascular cerebral, que popularmente conhecido como derrame cerebral. Nós temos aquele em que a falta de oxigenação, ou seja, há uma obstrução de uma artéria que leva o oxigênio para uma determinada área do cérebro, e isso acaba fazendo que haja uma morte, uma destruição de uma área lá do cérebro, ou aquele evento vascular em que há o extravasamento de sangue, e aí a formação de um coágulo, de um hematoma. Quando esses eventos vasculares ocorrem, geralmente pegando uma artéria aqui do nosso lado esquerdo, em geral, o indivíduo pode apresentar alterações da fala. Então, respondendo a sua pergunta, o evento mais comum relacionado à afasia são os eventos vasculares. Depois, nós temos aqueles relacionados ao aparecimento de tumores. Então, o surgimento de massas, de tumores na cabeça, se também eles ocorrem próximo a essa região, o paciente pode cursar, pode aparecer esses sinais e sintomas de afasia. E uma outra causa também comum de afasia e muito provavelmente relacionado a essas duas celebridades aí, é a afasia associada a uma doença neurodegenerativa, né? A afasia é um dos sinais precoces e quando ele aparece, geralmente é grave, do Alzheimer e de outras doenças neurodegenerativas.
Então, só para a gente entender, existem tipos de afasia e quais são esses tipos e qual é o mais comum?
Então, é isso mesmo. A afasia, como eu disse, ela é uma condição neurológica. Ela não é uma doença, ela é uma condição, ela é um estado. Ela é parte de um outro problema. Então, nós temos aquela afasia que nós chamamos de afasia primária, que essa tem relação, geralmente, com alguma doença neurodegenerativa. O que é uma doença neurodegenerativa? É quando a gente perde a capacidade, É como se nosso cérebro fosse um supercomputador e, de repente, esse computador começa a perder memória cada vez mais rápido. E no caso da afasia primária, essa perda da memória, ela ocorre em regiões que nós processamos essa capacidade da linguagem, da comunicação. E a perda precoce dessa capacidade, isso pode ocorrer inclusive em pessoas abaixo de 60 anos, geralmente está associada a quadros mais graves. E nós temos a afasia secundária, ou seja, aquela que aparece geralmente relacionada a algum evento, alguma doença que acomete principalmente o lado esquerdo do cérebro. Mas aí a gente pode falar assim, mas pô, você está falando toda hora aí do lado esquerdo, né? É interessante isso. Mesmo as pessoas que escrevem, que são canhotas, o hemisfério que nós chamamos, nós temos uma denominação que é hemisfério dominante, né? Então nós temos o lado direito e o lado esquerdo. O termo hemisfério dominante é que a capacidade da linguagem ela está no lado esquerdo, na grande maioria das pessoas, independente se a pessoa é destra ou canhota. O que às vezes pode ocorrer é que algumas pessoas têm bilateralidade, ou seja, ela é capaz de dos dois lados, ela tem essa propriedade da linguagem, da comunicação e da memória. Mas o lado esquerdo, ele é principalmente relacionado à parte da linguagem e da memória. Por isso que ele é chamado hemisfério dominante.
Perfeito. Agora, doutor, existe algum perfil, né, de pessoas que está mais suscetível a essa condição? Qual que é a faixa etária, mais atingida pela afasia? Existe algum estudo nesse sentido ou é muito variado?
É variado, mas se nós analisarmos que a afasia, como uma condição neurológica, ela está muito associada aos acidentes vasculares cerebrais, nós sabemos que esse evento ele é bem mais frequente nos adultos, principalmente naqueles que apresentam os chamados fatores de risco. Quais são eles, né? Isso é importante para o ouvinte prestar atenção. Então, a obesidade excessiva, que está muito associada à formação de placas de gordura das nossas artérias, a hipertensão arterial, ou seja, a pressão arterial sem controle, muito alta, o tabagismo, né, as pessoas que fumam, o sedentarismo. Então, esses fatores, nós já sabemos que eles estão, o diabetes, esses fatores são de longa data conhecidos como relacionados a eventos vasculares, não só no sistema nervoso, mas também cardiovascular, né? Nós sabemos que as pessoas que sofrem angina, infarto, geralmente o grupo de risco mais associado são esses fatores aí. Então, as pessoas que estão nos ouvindo e que têm esses fatores precisam ter atenção e ter um cuidado redobrado, passar no seu cardiologista, no seu clínico, para o controle desses eventos, porque nós sabemos que os acidentes vasculares cerebrais, eles têm uma parcela significativa de pessoas que ficam incapacitadas, e a afasia, Michele, é um evento altamente incapacitante, muito, muito incapacitante. Né? Nós temos pacientes que sofreram essa condição e é muito triste, porque o paciente acaba não tendo condição de verbalização. Então, isso é uma situação bastante complexa.
É verdade. Bom, e para aquelas pessoas, né, que estão aí nesse grupo de risco, digamos assim, para todos nós também, quais são os sintomas que a gente deve ficar atento?
Os sintomas mais frequentes são aqueles relacionados a alteração da comunicação. Então, nós temos um padrão bem característico, né? Então, quando o indivíduo começa a ter uma dificuldade, por exemplo, de nomear objetos, ou durante o diálogo, durante a comunicação, ele acaba perdendo a capacidade de conexão entre as palavras, ou ele perde palavras, são sinais precoces de que essa alteração pode estar em curso, né?
Agora, pensando na questão do diagnóstico, como que é feito o diagnóstico dessa condição, doutor?
O diagnóstico inicialmente ele é feito muitas vezes pela aquela pessoa que convive com aquele indivíduo que começa a ter um problema de afasia, né, de alteração da voz, porque percebe que aquela pessoa começa a ter uma certa dificuldade, começa a ter uma perda de memória, começa a ter uma alteração no seu na sua forma de falar, e aí isso é um indício de que pode estar ocorrendo alguma coisa errada. E daí nós passamos para uma etapa seguinte, que seria uma investigação através de exames radiológicos, né? Entre eles a tomografia e a ressonância, que são exames hoje bastante comuns em vários pontos do nosso país e que podem determinar ou podem identificar uma causa concreta de que aquela pessoa está apresentando alteração da fala.
E sobre o tratamento, aquela pessoa que descobre bem no comecinho, né? Ela tem uma chance de recuperação maior? E como que é feito também o tratamento dessas pessoas?
Aí vai depender muito do que está causando a alteração da fala. Se a causa é algo que nós possamos atuar, como por exemplo, um tumor comprimindo ali aquela região e levando uma alteração da fala, obviamente a retirada desse tumor muitas vezes permite que o indivíduo retome a sua parte da linguagem à normalidade. Existem também outros tumores que estão dentro do nosso cérebro e que, mesmo após a retirada, ainda nós identificamos uma dificuldade na linguagem. E aí, essas pessoas precisam passar por reabilitação. Então, geralmente, a reabilitação fonoaudióloga, ela é importante para ajudar essas pessoas ou para, pelo menos, minimizar o problema relacionado aí à capacidade de comunicação, que, como eu disse, é uma sequela bastante complexa, bastante grave, quando o indivíduo apresenta esse problema.
E de que forma, né, essa condição acaba afetando a saúde física e mental? Porque quando a gente fala nessa área da comunicação, de você se expressar, acho que isso afeta praticamente tudo na nossa vida, não é mesmo, doutor?
É, sem dúvida, se nós analisarmos essas duas pessoas que foram a motivos aí da questão da afasia, né, que é o ator americano, o Bruce Willis, e o cartunista aí, o Angeli, são pessoas que dependem da comunicação, né, no seu trabalho. Então, a perda da capacidade de linguagem, de comunicação, de expressão do ser humano, é algo extremamente estressante, muito difícil para a pessoa. E vejam só, como eu disse, né, fazendo aqui um resumo, imagine você uma pessoa que perde a capacidade de identificação, de nomeação dos objetos ou das coisas, ou de uma verbalização. Então, isso acaba sendo muito triste, muitas vezes os pacientes apresentando esse tipo de alteração.
Bom, então acho que a pergunta também que todo mundo quer saber é se existe, né, alguma coisa que nós podemos fazer aí para evitar essa condição. É possível fazer a prevenção da afasia?
Se nós entendemos que a afasia, como eu disse, é um resultado, é uma condição, então sim, há a possibilidade que nós possamos fazer uma prevenção atuando no controle desses fatores de risco, principalmente, né? E então as pessoas devem realmente prestar atenção em si mesmo, no próprio na sua própria saúde, para que melhore aí, não deixe de ir ao médico, tenha uma certa cuidado em relação a tentar o máximo possível ficar livre do cigarro, do tabagismo. Tentar, pelo menos, incluir no seu dia a dia um pouco de um exercício para que ela não fique totalmente sedentária. Ah, mas eu não tenho tempo. Muitas vezes, 1, 2 horas por semana já pode ser o diferencial para muita gente. Então, são coisas simples, né? Essas medidas, elas devem ser implementadas na nossa vida pouco a pouco, de forma lenta, Não adianta da noite para o dia você querer, ah não, hoje eu vou parar de fumar, eu vou começar a fazer exercício todo dia, eu vou melhorar minha alimentação. A gente sabe que tudo isso é importante, mas ela precisa ser feito de forma pouco a pouco, para a pessoa realmente incorporar aquilo e fazer uma mudança de hábito, né? Isso que é o mais importante, ela mudar o hábito. E isso é muito difícil para o ser humano, é quebrar e mudar o hábito, mas pode ser sim feito. E, obviamente, quando nós identificamos alguém que começa a ter, por exemplo, o indivíduo começa a perder, é muito comum, por exemplo, esqueceu a chave do carro, esqueceu a chave de casa, ou está no meio da rua, a pessoa não sabe mais como chegar em casa. São sinais precoces, às vezes, de perda de memória e que podem progressivamente evoluir para essas formas de afasia ou de perda completa da capacidade de comunicação. Então, quando a identificação precoce disso, deve logo procurar um clínico, um neurologista, para fazer um diagnóstico mais apurado.
Perfeito. Então, doutor, o tempo passa rápido, mas a gente abre espaço para o senhor divulgar também seu contato, rede social, para aquele ouvinte que quiser tirar outras dúvidas, tem algum e-mail ou site onde ele encontra conteúdo sobre o assunto e para poder falar com o senhor também?
Sim, tem o nosso site, né, www.ricardosantosdeoliveira.com. Lá temos várias matérias, incluindo esse tema. Tem o nosso Instagram também, que é o dr.ricardodeoliveira. Você encontra também no Instagram e lá nós temos várias postagens também sobre esse assunto. E fico à disposição aqui para, se houver alguma pergunta aí que vem através da rádio, me coloque aí em contato que eu terei o maior prazer em respondê-las.
E o tema de hoje, afasia. A entrevista foi com o médico Ricardo Santos de Oliveira. Ele é neurocirurgião pediátrico. Muito obrigado, doutor, pela participação aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade.
Agradeço a oportunidade, espero ter esclarecido para os nossos ouvintes e um excelente programa, um excelente dia para todos.
Um abraço, até mais.